Olá, pessoal. Dando sequência ao Casa Marx Entrevista, programa do Instituto Casa Marx, que você pode acessar no www.casamarx.com.br. É o recente site que a gente lançou, com cursos, livros, programas, entrevistas e muito mais. Recomendo que vocês acessem. E que queria chamar vocês também para conhecer a nossa inteligência artificial, ChatMarx, uma inteligência a serviço da difusão do marxismo. Vai lá no site, faz as suas perguntas lá para a inteligência artificial, tem as perguntas que já foram feitas, conhece lá. E convidar todo mundo também para conhecer e acessar a nossa campanha financeira, contribuir com a gente para o projeto de expansão das Casas Marx. Nós temos uma Casa Marx agora em São Paulo e estamos em pleno processo de expansão por outros estados do Brasil e queria convidar vocês também para contribuir com o projeto da Casa Marx. Então, hoje é um prazer enorme convidar aqui para o nosso programa a professora Silvana Mara de Moraes dos Santos. A professora Silvana é docente dos cursos de graduação e pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará, mestrado e doutorado em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco. Coordena o Grupo de Estudos e Pesquisa Trabalho, Ética e Direitos, na UFRN. Professora, queria dar boas-vindas para você, você dá um oi para o nosso público aqui. Muito obrigado pela sua participação, gentil participação no programa.
Oi, Yuri, eu cumprimento a todas as pessoas e agradeço muito o convite. Para mim é uma satisfação imensa fazer esse diálogo aqui com você.
Maravilha. Professora, vamos começar então. Eu queria, a ideia do programa aqui é a gente debater um pouco os temas ligados ao marxismo, as questões de gênero, diversidade, sexualidade, e é muito importante, né, a gente apresentar um pouco da sua pesquisa, das suas reflexões sobre essa temática. Então, eu queria começar perguntando sobre, enfim, as críticas que o marxismo frequentemente recebe, né? O estudante entra na universidade, ele já está conhecendo que o marxismo é uma teoria que só fala de classe social, que é universalista, que é economicista, que é determinista, enfim. E nas suas pesquisas você vem trazendo um outro ângulo sobre essa temática, né? Inclusive resgatando o próprio método do Marx, né? O Marx tem aquela expressão famosa, né? O real é concreto porque é síntese de múltiplas determinações. Você vem trazendo isso, inclusive, para analisar a própria classe trabalhadora, né, que também é diversa, enfim. Então, eu queria começar perguntando para você como que você argumentaria, qual seria o ponto de partida para contrapor essa interpretação de que o marxismo é economicista, que ele só pensa na classe, ele não se detém também nos temas de gênero, sexualidade, enfim, nos outros temas. Qual que seria o ponto de partida para a gente fazer essa interpelação aí do pessoal que está conhecendo agora o marxismo em relação a esses temas?
Então, eu penso que o ponto de partida, eu vou dizer uma coisa aqui que parece brincadeira, mas não é. Que o ponto de partida é a gente ter uma imensa busca de capacidade de diálogo e de paciência histórica. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu lembro, por exemplo, a minha experiência individual, início dos anos 2000, quando eu decidi estudar o tema da diversidade sexual, como você disse, eu sou da área do serviço social, e uma área que, a partir do final dos anos 70, fez uma aproximação com o marxismo, e ao longo dos anos 80, 90 e até hoje, tem aprimorado, né, essa interlocução com o marxismo. Diferente, por exemplo, das ciências sociais, que faz um movimento tendencial, né, de distanciamento, crítica e até mesmo negação do marxismo. Então, por que que eu estou falando da necessidade da gente ter capacidade de diálogo e paciência histórica como elementos subjetivos iniciais, né? Porque essa discussão, né, da diversidade, ela foi muito trabalhada, arregimentada por perspectivas fragmentárias de análise da realidade, E o marxismo sempre sendo acusado de uma teoria, como você disse, economicista, que pensa classe social no abstrato, né? Daí uma visão de universalidade supostamente abstrata. E isso a partir, principalmente, da década de 60 do século XX, toma muito fo ganha muita força, né? Seja no ambiente acadêmico, mas também no ambiente político, né? A ideia de que o marxismo, né, tem uma frase clássica que é: o marxismo não dá conta dessa nova realidade que surge a partir da década de 60 do século XX, com os movimentos feministas, com os movimentos antirracistas, pela diversidade sexual e outros, né, pela questão ambiental. Então, como a gente fazer uma discussão para mostrar? Primeiro que o marxismo não é uma coisa única, né? Então a gente precisava falar no plural, marxismos, e depois pensar, dentro desse universo, que autores, que perspectivas, dialogam diretamente com o pensamento marxiano, ou seja, aquilo que vem efetivamente de Marx, e que pensamentos, mesmo se reivindicando, se dizendo marxista, mas, de certo modo, se distanciaram do método de análise da realidade, né? E, nesse sentido, muitas vezes, na análise da realidade, cometem, né, esse tipo de simplificação de só considerar o econômico e o econômico afastado da cultura, dissociado da política. Então, assim, eu sempre gosto de dizer que tem uma verdade nessa crítica ao marxismo, que é a verdade que vem do lugar das leituras economicistas do marxismo. Mas que isso não é toda a verdade, porque o marxismo não pode ser reduzido a essa leitura, né, a essa ideia de que o econômico explica tudo e não remeter o que é de mais primordial no marxismo, que é o seu método de análise da realidade, que vai partir de uma perspectiva de totalidade. Então, agora te respondendo de uma forma mais objetiva, eu diria que o ponto de partida é convidar as novas gerações para, antes de qualquer coisa, a gente se situar historicamente, a gente pensar como é a vida que a gente está levando, né? Quais são as nossas condições de trabalho, nossa e de nossos familiares, da maioria das pessoas que a gente convive, nossos amigos, às vezes companheiros de luta ou mesmo de diversão, enfim. Como é a vida que a gente está levando? Quais são as condições para a gente ter educação, saúde, transporte? Então, eu gosto sempre de fazer um convite quando as pessoas dizem assim: o marxismo não dá conta, o marxismo não ajuda a explicar, qual é a vida que você está levando, né? Sua vida está boa no sentido de viver dignamente do seu salário, poder ir ao teatro, ao cinema, ao que de melhor a humanidade produziu? Eu escuto da maioria das pessoas dizendo: não, o meu orçamento, eu estou tirando. Cultura é uma coisa que eu tiro, porque não dá para acessar, a não ser que seja gratuito. Saúde, a qualidade não está assegurada. Alimentação faz toda uma redução. Então, eu escuto da maioria das pessoas, quando eu pergunto, que a vida não está bem, do ponto de vista das condições objetivas e subjetivas. Então, daí é um convite para. Vamos ver, então, quais são as perspectivas teóricas que ajudam a gente a compreender esse mundo que a gente está vivendo e por que que a gente está tendo condições objetivas tão desfavoráveis a coisas básicas da vida. E a partir daí, né, dessa contextualização, das pessoas se sentirem verdadeiramente, tomarem mais consciência do que é que elas estão vivendo, a gente então partir para os temas: o tema da diversidade sexual, o tema do feminismo, da questão socioambiental. Então, eu acho que o ponto de partida, como dizia Marx, é o indivíduo concreto, né? O indivíduo na sua vida cotidiana. E a partir daí a gente vai quase que abrindo portas, né, para mostrar que mundo é esse, que sociedade é essa, por que que as coisas são desse jeito. Se a gente começa de uma forma muito abstrata, é difícil as pessoas entenderem a perspectiva de totalidade do marxismo. É difícil entenderem qual é a crítica que a gente faz a uma perspectiva fragmentária de entendimento da realidade. Então, eu acho que quanto mais conseguirmos dialogar com a juventude de que existem várias formas de interpretar a vida, de analisar a realidade, mas que a gente precisa estar atentos e atentas àquela forma, né, àquela interpretação que melhor situa a gente na vida que a gente leva, né? E não necessariamente na vida que a gente gostaria de levar, mas qual é a real do meu cotidiano, né? Não sei se deu aí
Não,
para entender esse ponto de partida.
um ótimo ponto de partida porque acho que você toca num tema importante, que é a situação concreta, inclusive o tema da vida mesmo, né? E eu acho que isso é interessante pensar, porque temas como a sexualidade, corpo, linguagem, muitas vezes, acho que você trouxe uma coisa muito importante, né? Existem interpretações marxistas, formas de marxismo que são efetivamente economicistas. E essas formas acabam relegando temáticas, por exemplo, como da linguagem, da sexualidade, do corpo, à hegemonia das correntes pós-modernas, estruturalistas, fenomenológicas. Então, o que acontece? Curiosamente, esses temas que são temas da vida, como você colocou, são tratados como temas pós-modernos por alguns tipos de marxistas, alguns pensadores, alguns intelectuais, algumas intelectuais. Isso é um grande problema, porque a gente acaba tratando como se esses temas da vida fossem temas pós-modernos, então o único tema que é relevante é o tema da economia, por exemplo, né? E eu acho que na sua abordagem você traz um outro ângulo, justamente por tratar esses temas como temas da vida, temas concretos, de uma classe trabalhadora concreta, que ajuda muito a gente justamente a abordar, né? Ter uma outra abordagem. E você tem utilizado, pelo que eu vi nos artigos, palestras, a ideia de que o capitalismo é antidiverso, porque isso conecta também um pouco as coisas, né? Faz a reflexão sobre o modo de produção e, ao mesmo tempo, mostra a contradição do capitalismo. Então, gostaria que você falasse um pouco mais dessa noção, em que medida que ajuda a gente a compreender essa perspectiva, né? Do capitalismo, o modo de produção capitalista, como um modo antidiverso.
Essa noção, né, do capitalismo como modo de constituir as relações sociais antidiversas vem, se a gente procurar entender, das próprias origens do capitalismo, né? Nas origens do capitalismo, como é que ele se constitui? Ele se constitui destruindo, né? Destruindo raças, etnias. Para imprimir o seu ritmo, um novo processo dito civilizatório, né? Tanto do ponto de vista das condições objetivas como do modo de pensar, ele dita também a sua concepção de indivíduo, como é que ele entende as relações sociais, a família, as instituições, né? Então, quando a gente verifica desde as origens, o capitalismo, por exemplo, faz em relação à população negra, em relação à população indígena, né, uma verdadeira destruição, né? E assim vai construindo o seu processo de acumulação, tentando, às vezes, homogeneizar culturas, homogeneizar modos de ser e sentir e pensar. E ao imprimir essa perspectiva de homogeneização de um indivíduo, das relações na vida, em sociedade, aciona um mecanismo destrutivo muito forte, né? Então, quem não vai por ali tende a ser destruído, né? Porque, de certo modo, se coloca como obstáculo para o processo de acumulação, capitalista. E veja, todas as vezes que a gente tem incorporação de diversidade, elas são resultado das lutas sociais. A luta das mulheres inclui uma pauta feminista, né? A luta da população negra inclui uma pauta antirracista. Assim, a luta LGBT, as lutas geracionais, as lutas por segmentos, né? Idoso, criança e adolescente. estão sempre chamando a atenção para uma dimensão de diversidade que é negada nessa sociedade, que gera opressão, que gera muitas vezes isolamento, adoecimentos, né? Então, pela natureza, vamos dizer assim, das relações sociais no mundo capitalista, não há uma perspectiva de valorização, de reconhecimento da diversidade. Quando isso ocorre, é resultado de luta, de reivindicação, que é sempre incorporada em determinados momentos históricos e, às vezes, destruída em outros, que é o momento que a gente está vivendo. Internacionalmente, a gente hoje vive um momento de destruição da pauta da diversidade, né? Em outros momentos, nós tivemos um movimento de mais aceitação, o Estado tomando algumas medidas em relação a isso, principalmente fora da realidade brasileira. Então, quando eu penso a sociedade capitalista como uma sociedade antidiversa, é entendendo que ela é um movimento contínuo de exploração da força de trabalho, agregando racismo, LGBTfobia, né, misoginia. Então, ela vai agregando na sua estrutura relações sociais que tornam ainda mais forte, ainda mais destrutivo esse processo de exploração da força de trabalho. Então, é uma sociedade que convive muito mal, né, com a diversidade, seja em que nível for. As pessoas precisam lutar muito, os grupos, os segmentos, para que aquela sua pauta, aquele seu jeito de ser diverso, possa de algum modo ser valorizado, não se constituir em fonte de violência, de opressão, né? Então, eu acho que é uma sociedade desigual, organicamente desigual e antidiversa, o capitalismo, né?
Não, muito interessante essa reflexão, porque liga a questão da luta. Depois eu vou querer resgatar isso aqui numa pergunta específica, né? Porque acho interessante, já liga a questão da luta de classes com, inclusive, as demandas, né, dos distintos setores oprimidos da sociedade, as demandas democráticas. Mas só ainda nessa cruzada, essa batalha aqui contra essas visões mais economicistas, um aspecto que você trabalha também é contra a ideia de que trabalhar, fazer o combate em torno das questões de valores, dos direitos democráticos, combates ideológicos, etc., seria uma cortina de fumaça, porque é como se a extrema-direita lança essa cortina de fumaça e a gente não deveria entrar nesse debate, né? Eu queria que você trouxesse um pouco essa reflexão e também pensando no sentido da ligação que você colocou agora, né? Porque, de um ponto de vista, parte da resposta é a gente entender que o próprio modo de produção tem essa tendência à homogeneização, a criar suas condições para acumulação de capital, e parte disso é a sua imbricação com o patriarcado, a sua imbricação com o racismo, enfim, são questões orgânicas do próprio modo de produção, né? Assim que o capitalismo opera para essa exploração da força de trabalho. Então, eu queria te perguntar isso. Se desse ponto de vista, né, resgatando essa resposta que você fez, qual a importância que tem da gente colocar a luta pelos valores, pelos direitos democráticos, a luta contra a opressão, enfim, né, contra o racismo, LGBTfobia, contra o machismo, etc., também no centro, né? A importância da gente colocar também no centro do ponto de vista do marxismo, contra essa noção de que tudo isso é só uma cortina de fumaça.
Yuri, eu penso que a noção de cortina de fumaça, ela quase sempre, não vou dizer sempre, porque a gente precisa analisar as coisas concretamente, mas quase sempre, principalmente nos últimos anos e durante, por exemplo, o governo Bolsonaro, mais recentemente, ela foi muito utilizada no campo das esquerdas, de um determinado tipo de esquerda, e quase sempre eu acho que é uma reprodução de uma leitura economicista, porque, veja bem, todas as vezes, vamos pegar aqui como exemplo o governo Bolsonaro, todas as vezes que o próprio Bolsonaro ou alguém ligado, né, a sua equipe, ministros, pessoas que defendiam e que eram pessoas públicas, falavam alguma coisa muito racista, né, antifeminista, LGBTfóbica. Então, o que é que acontecia? A gente tinha uma reação dos movimentos que atuam nessa área, os movimentos que atuam na defesa dos direitos humanos. Campos culturais, né, o campo da cultura, uma reação de fazer uma crítica, de mostrar o quanto que aquela fala ou aquela intenção de política pública está reproduzindo preconceito, está violando direitos. E aí, imediatamente, sempre vinha também alguém do campo das esquerdas para dizer assim, olha, isso é uma cortina de fumaça. Na verdade, o governo está preparando algo no campo econômico muito mais destruidor, e enquanto o governo está preparando isso, a gente está aqui tentando desconstruir ou tentando fazer uma análise crítica de uma fala racista, de um posicionamento LGBTfóbico. Então, veja, a primeira coisa, coloca numa escala menor. Enquanto estão fazendo economicamente uma coisa mais destrutiva, nós estamos aqui nos ocupando a nossa energia com essas discussões. E aí, na hora que coloca dessa forma, nesse campo da cortina de fumaça, perde a visão de totalidade, entende? Porque, do ponto de vista do método e Marx, nós somos convidados a analisar a realidade a partir de uma perspectiva de totalidade. Nessa perspectiva de totalidade, por mais desafiador que seja, é imprescindível que a gente articule de um modo dialético as condições objetivas e subjetivas. Então, a gente entenda que a materialidade da vida, ela determina modos de pensar, modos de sentir, né? E da mesma forma, não dá para pensar de forma desarticulada a economia, a política e a cultura. Então, eu particularmente sou uma crítica dessa noção de cortina de fumaça. Eu acho que todas as violações apresentadas, ditas de um governo conservador, elas precisam ser observadas, elas precisam ser respondidas, né? Virar muitas vezes pauta das nossas reivindicações, sem que isso signifique distanciamento do modo estrutural como essa sociedade funciona, né? Então, a gente tem o um entendimento que um governo, por exemplo, conservador, ele vai atuar simultaneamente numa pauta econômica de destruir os direitos do trabalho, uma pauta política de destruir o processo de organização da classe trabalhadora, diminuindo as possibilidades ou rechaçando as possibilidades de consciência de classe, né? E da mesma forma, ele vai atuar no campo da antidiversidade. Então, com preconceito, com discriminações, com opressões, o resgate da dimensão de totalidade é imprescindível para que a gente não fique, ora olhando para um plano econômico, ora olhando para preconceitos, violações, né? Mas a gente tentar ver como essas coisas estão articuladas. Veja, só para concluir o raciocínio, a questão da família, né? Quando a gente diz assim, a esquerda precisa discutir família, é porque a gente precisa entender como é que esse complexo social, ele se relaciona com a totalidade das condições materiais do mundo capitalista, né? E entender família simultaneamente como afeto, mas também como violência, né? Sair, quebrar todo e qualquer romantismo de que família é só afeto, né? De que família é só amorosidade. Família é também violência, família é também destruição de direitos, família é também o campo antidiverso, mas é também resistência, pode ser também resistência, acolhimento, etc. Então, veja, na hora que a gente diz não vou discutir porque família necessariamente é uma pauta conservadora, a gente entregou de bandeja para os conservadores que disputassem, principalmente naqueles segmentos mais periféricos da classe trabalhadora, que impusesse ideologicamente a sua concepção de família, essa família tradicional, né, que é heterossexual, que não comporta diversidade, o oposto de tudo aquilo que a classe trabalhadora vivencia no seu cotidiano, vivencia na sua família. E, em larga medida, os últimos processos eleitorais foram marcados por essa disputa. Então, eu considero um equívoco é tratar esses temas da diversidade como cortina de fumaça, sabe? Eu acho que a gente tem que encará-los, fazer o debate, situá-los historicamente, fazer a conexão com a dimensão econômica e política. É um exercício mais complexo, porém, eu acho que mais real, do ponto de vista da disputa ideológica, né, com as classes dominantes, principalmente em momentos históricos de muito fortalecimento do conservadorismo e um conservadorismo de tipo reacionário, como nós estamos vivendo nesse momento histórico.
Sim. É muito interessante. Eu queria voltar agora, pegando essa noção das lutas, um aspecto que você pegou, né, na questão anterior da relação entre o antidiverso do capitalismo e o papel da luta. Porque aí eu queria introduzir, professora, um argumento teórico, né? Estudando um pouco, tem alguns resgates, né? Estava vendo a obra da Sherry Wolfe sobre a Revolução Russa, tem alguns estudos sobre alguns processos de luta que são importantes, e tem uma análise que a gente pode pensar, eu acho que o John DeMilio talvez seja o que melhor vocalizou esse ponto de vista, que é bem interessante, mas eu também fico, a pergunta vai no sentido de colocar uma problematização, uma reflexão. Porque o John DeMilio, ele atribui, pelo que eu entendo, ao capitalismo, né, para sintetizar muito de maneira simples o argumento, ele atribui ao desenvolvimento do capitalismo, né, a consolidação da economia salarial, o crescimento das cidades, etc., a possibilidade de você ter uma separação relativa entre a sexualidade e a reprodução. Então, por um movimento objetivo e esse crescimento das cidades, etc., ele enxerga que pôde se desenvolver identidades LGBTs, né, de uma forma que não se desenvolveu em outros modos de produção. Não que não tinha pessoas LGBTs, né, ele está fazendo uma reflexão sobre o lugar das identidades. Só que, ao mesmo tempo, isso é uma análise que pega um aspecto objetivo. Mas, em algum sentido, a sua argumentação também coloca um outro ponto de vista, porque o movimento do capitalismo também é antidiverso. Então, assim, ele está o tempo inteiro tentando homogeneizar, e a gente vê os casos de opressão se expressando por todos os lados da sociedade. Então, o que eu queria te perguntar é, será que a gente pode fazer naturalmente essas reflexões, né, mais objetivas sobre o capitalismo, as forças produtivas, as cidades, etc., mas não é decisivo a gente incluir o elemento da luta de classes ou das lutas sociais, mais em geral, como parte dos processos de emergência das identidades, enfim, da diversidade? Então, traduzindo a pergunta de outra forma, como que a gente poderia argumentar qual é o papel da luta de classe na batalha contra a opressão sexual, as formas de repressão, e etc., e para a emergência, na verdade, né, do aflorar das identidades LGBTs.
Um teórico, né? Primeiro, do conhecimento da individualidade, né? O que é o indivíduo, na perspectiva marxista, e nesse sentido eu acho que o Lukács, o pensamento lukacsiano, dá uma contribuição muito significativa quando ele pensa essa individualidade sempre em relação contraditória com a sociabilidade, né? Não existe um indivíduo exilado das relações sociais, e na medida em que as forças produtivas se desenvolvem, há um desenvolvimento da individualidade, mas esse desenvolvimento ele não é linear e nem segue de acordo com o desenvolvimento das forças produtivas. Tanto é que a gente vive um momento histórico que a gente está conseguindo fazer isso aqui, né, se falar de cidades diferentes, um alto padrão de tecnologia, mas, ao mesmo tempo, você tem ali, aqui onde eu estou, por exemplo, eu estou em Fortaleza, nesse momento, crimes cuja motivação é o fato da pessoa não ser heterossexual. Não. Então, um alto desenvolvimento tecnológico convivendo com uma barbárie subjetiva imensa, né? Então, não é linear que o desenvolvimento das forças produtivas gere uma melhor consciência do ponto de vista do entendimento dessa diversidade, né? E onde é que vai ter os pontos de tensionamento? É justamente nas disputas da luta de classes, né? Quando, por exemplo, a classe trabalhadora, no seu movimento histórico, percebe, né, se identifica de que nós temos mulheres nessa classe trabalhadora, nós temos pessoas negras, pretas nessa classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora não é heterossexual, né? Nós temos aí a presença das pessoas trans, das pessoas lésbicas, das pessoas gays. Então, veja, é um movimento histórico, né? De autoconstrução dessa classe trabalhadora que vai quebrando com essa universalidade abstrata que muitas vezes nós, mesmo no campo da esquerda, tratamos classe trabalhadora é como se fosse algo abstrato, né, que diz tudo, né, diz um lugar onde nós estamos do ponto de vista do processo produtivo, somos trabalhadores e trabalhadoras. Mas esses trabalhadores e trabalhadoras têm na sua individualidade constituições que dizem respeito à sua geração, que diz respeito ao lugar onde mora, né, e também à sua identidade de gênero, à sua diversidade sexual. E é pela luta de classes, de projetos de classe em disputa, que a gente consegue politizar essa diversidade. Ela deixa de ser uma dimensão meramente individual, que eu me identifico ou não com determinada com determinado modo de ser no campo do gênero, no campo das relações da identidade de gênero, para a gente pensar como e por que esse modo de ser se tornou um caminho para a violência, se tornou um caminho para a violação dos direitos. Então, esse processo, ele não é individual, né? A descoberta, a gente sente individualmente, primeiro, no primeiro momento, mas a construção política disso se dá no terreno da luta de classe. E foi assim que conseguimos, de diferentes modos, né, incluir essas temáticas fazendo parte de um projeto revolucionário, para a gente poder dizer, olha, quando eu estou falando de classe trabalhadora, porque durante muito tempo pareciam que eram dois mundos. Ora eu estou falando da classe trabalhadora, ora eu estou falando, por exemplo, das lutas LGBTs. Ora eu estou falando da classe trabalhadora, ora eu estou falando das lutas feministas. O que a gente está tentando fazer é dizer, não são dois mundos. Nós estamos falando de mulheres trabalhadoras, nós estamos falando de LGBTs trabalhadores e trabalhadoras, trabalhadores, né? Então, na hora que a gente começa a articular melhor a dimensão da individualidade com um projeto societário, eu acho que a gente vai rompendo resquícios do pensamento liberal que habita mesmo no terreno de quem quer transformar a sociedade. Né, que essa ideia do abstrato, né, que essa ideia da construção de uma noção de homem branco, homossexual, heterossexual, né, e a gente vai quebrando com isso para falar de uma classe trabalhadora que é diversa, né, que tem uma composição com diferentes dimensões e que isso vai interferir na luta, vai interferir nas reivindicações e também no processo de formação da consciência. Então, acho que é um movimento que vários grupos já estão fazendo, né? Vocês, quando fazem os debates, estão chamando atenção a toda hora para essa complexidade, mas a gente ainda tem muito reducionismo no campo, da esquerda, no campo do marxismo, ainda tem muitas leituras que separam, sabe? Que, por exemplo, na hora que você está pautando a discussão do aborto, em que medida isso interessa e faz parte dos interesses, né, da classe trabalhadora? Não é um outro mundo. Né? Quem aborta? Quem é acusado? Quem sofre violência nesses processos? A maioria é classe trabalhadora, né? Não sei se deu para a gente fazer uma interação aí com o que você colocou.
Não só deu, como acho que realmente contribui bastante essa reflexão que você colocou. Acho que a gente tem que debater porque é ligar a luta de classes com essa questão, né? Eu acho que tem muitas análises que ou tratam muito só da identidade, ou tratam do modo de produção, mas como conectar, do ponto de totalidade, com a luta de classes, né? E que não são várias lutas distintas, né? A luta da classe trabalhadora é a luta de uma classe de diversidade, que é LGBT, que é mulher, que é negra. Então, acho que pensar isso realmente é muito importante assim, para esse debate. Eu queria fazer uma última questão, professora. só para trazer isso um pouco para o campo do serviço social. Na verdade, era para ter uma avaliação sua de como que a gente está, assim, do ponto de vista da reflexão do marxismo, se vem avançando ou não, porque eu acho que, de certa forma, no serviço social, justamente, tem reflexões como a que você está colocando, mas eu também vejo bastante colegas críticos, gente interessante e tal, que tem reflexões bem interessantes, mas que às vezes acabam pendendo um pouco para essa, não por um economicismo, né, mas por negligenciar um pouco, talvez, a importância desses debates. Eu queria te perguntar o seguinte, você acha que isso, de alguma maneira, você enxerga uma trajetória teórica, influências que tem no serviço social, como ele se constituiu, para que ainda tenha alguma reminiscência, ou enfim, se expresse um pouco desse tipo de influência economicista? E se te perguntar também, eu até, como hipótese, eu fico pensando, né, porque a constituição de influências do serviço social tiveram correntes que, inclusive, para mim, uma coisa importante, não fizeram um debate sobre a experiência da União Soviética, em particular do stalinismo e as derivações economicistas que tiveram nesse processo, né? E eu acho que isso pode ser um caminho de pensar, talvez, uma marca, mas eu queria te perguntar como é que você vê, ao mesmo tempo que, interessante, né? Você citou o Lukács, e ao mesmo tempo traz outros autores, tenta fazer essa integração com o debate da diversidade, da sexualidade, então acho que é um caminho interessante. E pensar como você vê o papel da UFRN. Você acha que no Nordeste, na UFRN, você que conheceu bastante aqui, eu estou fazendo pós-doc aqui na UFPE, né, conhece bastante aqui, conhece a UFRN. Você acha que tem um caminho, assim, no Nordeste ou na UFRN, alternativo, no sentido de colocar essa visão como você está colocando? Enfim, um espaço para você colocar um balanço um pouco sobre como você está vendo o marxismo e a questão do serviço social, também ligado a essa temática que a gente está debatendo.
Olha, Yuri, muito importante essa tua pergunta, porque remete até um pouco, eu vou começar com um depoimento, assim. Anos 2000, eu estava na UFPE, né, fazendo o meu doutorado, e apresentei como proposta de estudo, que foi o resultado que foi a minha tese, né, o pensamento da esquerda e a questão da diversidade sexual, né. E muitas vezes, não foram poucas, muitas vezes que era anos 2000 ali, início dos anos 2000, que eu ia apresentar o projeto, a proposta, eu ouvia de alguns professores, professoras, colegas, interlocutores, dizendo, ah, será que você não está ficando pós-moderna, né? Então, veja, tinha esse tipo de questionamento ali, né? E o tema de gênero, por exemplo, várias colegas que estavam estudando gênero, elas foram fazer pós-graduação nas ciências sociais, em outros cursos, porque diziam que não havia um acolhimento maior, né, no serviço social para essas temáticas. E nós insistimos em fazer as interações, em permanecer no campo do marxismo, em dialogar com os fundamentos do projeto ético-político e ver em que medida esses fundamentos ajudavam a gente a pensar, no meu caso, por exemplo, a questão da diversidade sexual. Um grupo de naquela época, assim, de jovens professores ou ainda estudantes de pós-graduação, levando, né, para os espaços do EMPES, do CBAs, né, formando mesas, apresentando trabalhos, né, para levar a temática. Então, eu acho que há uma luta, há uma busca no serviço social, que já temos aí uma trajetória, né, partimos daquelas experiências que contou com pesquisadores, militantes, o movimento estudantil tendo um papel importante dentro da profissão para trazer esses temas. Mas, indiscutivelmente, eu acho que a gente tem um marco coletivo de incorporação da diversidade na profissão, que, no caso da diversidade sexual, eu acho que é a campanha do CEFES, O Amor Fala Todas as Línguas, de 2006, ela é um marco coletivo de incorporação. E as discussões sobre gênero, por exemplo, a gente foi construindo um debate e dizer, olha, a gente precisa ver que concepção de gênero é essa, quais são os autores, qual é a perspectiva de sociedade que está fundamentando. Então, a gente fez também uma crítica a concepção de gênero nos primórdios ali dos anos 80, que é incorporado, né, e tem, na profissão, e tentando dizer como que a gente resgata uma perspectiva de totalidade para entender essas questões. Então, quando as pessoas me perguntam assim, o serviço social incorporou tardiamente esses debates, seja de gênero, seja de sexualidade, diversidade, eu costumo dizer que quando a gente diz que incorporou tardiamente, a gente acaba fazendo uma leitura sem história, porque se a gente pensar o serviço social, as suas origens é de uma profissão extremamente conservadora. O serviço social não surgiu para mudar o mundo, né? Mas ali, no final dos anos 70, a gente faz uma mudança radical no nosso modo de pensar a sociedade, pensar a profissão, pensar a população usuária, e a partir dali a gente tem procurado incorporar pautas, desmistificar essa classe trabalhadora abstrata, né? E dialogar bastante com quem luta, né? Verdadeiramente com quem luta, para saber qual é a pauta, o que é que deve ser incorporado. Veja, o tempo histórico em que o serviço social incorpora esses temas é semelhante ao tempo histórico que os principais partidos políticos de esquerda fizeram a incorporação, criaram grupos internos dentro da sua organização para tratar esses temas. Só que tem uma diferença fundamental. Esses partidos surgiram para mudar a sociedade capitalista. Surgiram com um compromisso de crítica a essa sociedade. O serviço social, não, ele surge no mar conservador. Então, eu não considero que seja tardio a incorporação na profissão. Agora, como toda incorporação de uma profissão que é heterogênea, né, que tem vários segmentos, que passa constantemente por processos de precarização, na sua formação, na formação acadêmica, como também no ambiente do trabalho, a gente precisa estar sempre se perguntando quais são os fundamentos. O que é que a gente está efetivamente lendo e constituindo o nosso pensamento para estudar essas temáticas? Então, eu acho que nós conseguimos fazer uma boa crítica à perspectiva economicista, ao tratar a agenda feminista, ao tratar a agenda da diversidade, a agenda antirracista, mais recentemente aí, a incorporação da questão contra as outras formas de preconceito, né? A gente vem incorporando aí outras temáticas e sempre tentando resgatar a perspectiva de totalidade. Acontece que no interior da profissão, né, se a gente pensa, por exemplo, a leitura de política social, há uma disputa ali nos anos 80 de uma leitura mais economicista, aquela leitura que diz a política social não resolve a questão social, não resolve nada, então ela não deve ser uma pauta nossa de quem quer mudar o mundo. E, na contraposição, um grupo mais politicista. A política social vai resolver a questão social, política social é o que nos coloca no campo dos direitos. E só depois, eu acho que a gente consegue fazer uma leitura de totalidade para entender qual é a função social, qual é o lugar das políticas sociais no capitalismo contemporâneo. E rompe com essas ideias, ora politicista, ora economicista. Então, eu acho que nós conseguimos vencer, enfrentar o debate com os economicistas. Não foi um debate fácil, sabe? Quando o Cefes lança a campanha em 2006, nós ouvimos de alguns companheiros que são históricos na construção do projeto ético-político, dizer, olha, agora está tudo perdido, até o Cefes está falando de diversidade sexual, fazendo campanha de identidade sexual. Então, nós ouvimos isso no campo crítico. No campo conservador, nós já sabíamos que seríamos rechaçados, com os cartazes, como foi, né? Os cartazes sendo arrancados das instituições, uma crítica radical dizendo, a gente tem que defender crianças e adolescentes e não população LGBT. Essa foi a fala do campo conservador. Lamentavelmente, parte do campo crítico também fez críticas, porque achava que esses temas eram menores, esses temas nos tiravam de uma perspectiva de totalidade. E eu acho que, nacionalmente, várias universidades, vários colegas, assistentes sociais, estudantes, nós conseguimos criar uma força política para fazer avançar essa pauta na profissão. Ao invés de desistir, de recuar, avançar essa pauta na profissão. Hoje, eu acho, fazendo um balanço, eu acho que tem um avanço significativo, mas temos riscos também. E o risco é da ordem, de novo, de uma dimensão politicista, ou seja, de reduzir os temas a eles mesmos, né? A forma, às vezes, fragmentada de analisar esses temas, e também uma visão culturalista, que eu acho que também se faz presente na profissão. Acho que ainda conseguimos dialogar numa disputa hegemônica, né, colocando a importância de que não basta incluir esses temas, a gente tem que observar como é que eles são tratados, analisados. Eu vejo muito avanço no serviço social brasileiro, nos cursos de pós-graduação, na criação de linhas de pesquisa, grupos de pesquisas, né? Mas não é um terreno, digamos assim, que a gente possa baixar a guarda, não, ficar de braços cruzados, não, sabe? É um terreno de luta mesmo, é luta teórica, é luta ideológica, é pelo modo de pensar essas questões. Aí você fala da contribuição, eu diria uma contribuição da região Nordeste. Eu acho que a região Nordeste, ela tem uma contribuição importante nesse debate, desde a época do movimento estudantil dos anos 80, 90, primeiro trazendo a pauta, sabe, para o debate. O Nordeste foi muito, muito fértil em processualmente colocando essa pauta. E em relação específica ao UFRN, eu acho que nós temos hoje o GEPTED, que é esse grupo de pesquisa que eu coordeno, temos também o QTEMOS, que é um outro grupo de pesquisa coordenado pelas professoras Andréa Lima e Carla Montefusco, que a gente procura trabalhar na forma de um núcleo articulado, e esses temas hoje estão presentes, né? Nós temos várias teses, várias dissertações, trabalhos de conclusão de curso, experiências de iniciação científica, pautando seja a questão do feminismo, seja a questão antirracista, a questão da diversidade sexual, da identidade de gênero. E mostrando, né, a necessidade da universidade contribuir criticamente, numa perspectiva de totalidade, nessa reflexão. Juntamente conosco, eu acho que destaco também a pós-graduação em serviço social da UERN, tem um papel também importante, né, constituindo linha de pesquisa, grupo de pesquisa. A Universidade Federal da Bahia, o Programa de Serviço Social, tem uma linha de pesquisa sobre diversidade humana, né, que também vem somar nessas iniciativas. Então, eu penso que temos procurado dar uma contribuição, sabe? E sem distanciar dos fundamentos do projeto ético-político, do tema do Estado, da questão social, né, da própria formação sociohistórica brasileira. Acho que o desafio é esse, é discutir esse tema nas suas relações, né, dentro da sociedade, e não de um modo isolado. E também a gente sempre tem alertado que não é escolha subjetiva do pesquisador, da pesquisadora, incluir a questão racial para analisar e a questão do patriarcado, né? O patriarcado e a questão racial constituem as relações sociais do mundo capitalista. Eu posso até dizer que a minha tese, a minha dissertação, vai focar, delimitar uma determinada dimensão, mas não é escolha minha colocar isso ou não para explicar a realidade, né? Eu penso que a realidade, ela só pode ser entendida se a gente articular essas dimensões. A exploração da força de trabalho, a desigualdade social, com o modo de ser antidiverso que o capitalismo impõe e que vai ter relações com o patriarcado, com o racismo, com a LGBTfobia, né, e essas modalidades todas de opressão que vão se consolidando nessa sociedade. Então, acho que a gente está aí também com a preocupação de nos articularmos, né, com os grupos no ambiente das esquerdas. Então, não é uma coisa academicista, né? É uma leitura que procura ter um diálogo na luta social, participar dos momentos de luta. A gente vai ter agora o 17 de maio, nós mesmos do grupo estaremos promovendo uma atividade. Enfim, eu vejo assim, que o serviço social incorporou de uma forma muito interessante esses debates. Isso não significa que a gente não tenha que aprofundar, que a gente não tenha que cada vez mais ter uma preocupação com a crítica ao politicismo, com a crítica ao culturalismo e a crítica ao economicismo, resgatando uma perspectiva de totalidade para pensar essas questões. É aquela história que parece chavão, mas eu acho que é verdade, né? Se muito vale o já feito, mais vale o que será se a gente conseguir seguir, né? Conseguirmos fortalecer essa perspectiva, essa cultura crítica de esquerda no ambiente da profissão.
Maravilha, professora. Não, acho que assim, foi uma aula não só da reflexão sobre diversidade, a relação com o marxismo, mas inclusive agora essa questão do serviço social, tanto dos perigos, né? Acho que você acrescentou os perigos economicistas e tem um outro lado também, né? Que se chama de policista ou culturalista, que pode virar até uma visão mais reformista, né? De política pública, ainda mais com toda a reflexão que nós temos que fazer sobre o Brasil, o problema da conciliação, enfim. Eu acho que você colocou dois horizontes que a gente tem que estar atento, né, seja do politicismo, seja do economicismo, para que tenha uma perspectiva verdadeiramente do ponto de vista da totalidade, revolucionária, enfim, coloque o marxismo aí na ofensiva. Enfim, para mim foi um show aqui, foi muito boa o espaço da entrevista. Eu queria agradecer muito, professora Silvana, pela participação. Enfim, deixar o convite aberto também para que a gente possa fazer outras entrevistas, outros diálogos desse tipo, outras atividades. Eu parti de conhecer o seu trabalho vendo a sua atividade no evento que fizemos na UFRN, por um futuro comunista, que foi um show lá também, junto com o Cris, junto com Virginia Gitzel, um outro professor. Enfim, eventos como esse acho que ajudam, na verdade, a gente desenvolver, né, difundir esses debates. Espero que a entrevista também, mas eu estou confiante que ela também possa chegar a um público mais amplo e que a gente consiga difundir essas ideias. Então, é isso, queria agradecer e deixar, se você quiser fazer alguma última consideração, professor, fique à vontade.
Eu queria agradecer imensamente o convite, desde aquele evento, e a gente já fez outros juntos, né, em outros momentos. Sempre muito bom esse diálogo e isso fortalece, sabe, as discussões que a gente vem fazendo. Então, estou à disposição para novos diálogos, debates. Super, super obrigada.
Maravilha, professora. Muito obrigado. Então, com isso, a gente termina então essa entrevista com Silvana Mara aqui para o Casa Marx Entrevista. Obrigado a todos.